الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Vamos continuar a explicação do livro Usul al-Sunnah e estamos ainda a falar das palavras de Imam Ahmad rahimahullah no que diz respeito ao princípio de obedecer, de ouvir e obedecer aos governantes muçulmanos. Yani, depois daquilo que a gente abordou na aula passada, a gente fica ciente de que não devemos confiar naqueles que vêm e incitam as pessoas a se rebelarem contra os governantes muçulmanos ou incitam os jovens a criarem milícias e coisas desse gênero. Esses indivíduos, o seu objetivo é atingir ao poder. O Islã é somente uma capa para eles. É uma capa que eles veem que vai lhes ajudar a atingir ao poder. Do Islã não tem nada. Eles simplesmente usam slogans do Islã para atrair a camada juvenil fraca, aquela que não tem conhecimento. E isso é o que caracteriza a maioria da juventude nos dias de hoje. Sendo assim, são presas fáceis para esses lobos. Vêm com slogans de que vamos fazer jihad, vamos lutar contra os opressores, ou os descrentes, ou os inimigos de Allah. São dados armamentos. Tudo isso, os seus objetivos principais é objetivos mundanos. Não é elevar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala ou aplicar a Sharia, como eles dizem, mas sim explorar recursos naturais ou chegar ao poder e governar. E a gente vê algo que não está distante de muitos de nós: aqueles que vieram com esses slogans em alguns países muçulmanos e chegaram ao poder, e quando chegaram ao poder nem olharam para aquilo que é o Islã, pronto, deram as costas aos slogans que eles cantavam dia e noite, e o seu foco fica para os recursos que eles ficam sobre que ficam sobre os seus poderes. Portanto, não devemos se deixar levar com esses slogans que andam nos dias de hoje. Todos esses grupos que hoje cantam jihad ou revolta contra os governantes, criação de milícias ou coisas parecidas, dentre os que chamam de Estado Islâmico ou Al-Shabaab ou Boko Haram, eles somente apareceram para alcançar objetivos mundanos. Você vai ver o sítio onde eles apareceram, na Nigéria, onde tem recursos. E como eu disse na aula passada, esses grupos são colocados com inimigos do Islã e usam o Islã para atingir esses objetivos que eles têm mundanos. Ou quando querem explorar uma zona e não veem formas de explorar aquela zona, senão por via de colocar as pessoas em conflitos. Vêm com armamentos, dão a um grupo de jovens. Você encontra esses jovens que hoje formam milícias com a última tecnologia ou o último tipo de armamento. Onde é que eles encontraram esses armamentos? São dados esses armamentos para criarem conflitos. Enquanto as pessoas ficam ocupadas com esses conflitos, eles estão a conseguir alcançar os seus objetivos. E por vezes depois eles é que próprios vêm, dizem que vamos vos ajudar a retirar esse grupo, mas a condição é tal, tal, tal. Portanto, esses grupos não têm nada a ver com o Islã, mais uma vez. Não são senão capas para atingirem objetivos mundanos, seja atingir o poder ou explorar recursos. E como eu dizia, dentre aqueles que se atribuem ao Islã, que cantavam esses slogans de remover o governante, ou vamos dar um exemplo do chamado Morsi, que chegou ao poder no Egito com essas revoltas. O que que ele fez? O que que ele fez do que beneficiou o Islã? Pelo contrário, a primeira coisa que fez, acordo com os Rawafid, o Shia do Irão. E até alguns irmãos no Egito dizem, os Shias aumentaram em quase um ano e pouco que ele esteve no poder, aumentaram tanto algo que não existia anteriormente com o governante anterior. Quando a gente diz essas palavras de não devemos se rebelar contra os governantes, devemos ouvir e obedecer os governantes, nós estamos a dizer isso porque estamos de acordo com aquilo que os governantes fazem. Essas são orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam para preservar a dignidade das pessoas, a honra das pessoas, para preservar o sangue das pessoas. E a gente sabe as consequências que os muçulmanos sofrem devido a esses grupinhos que saem a se rebelar contra, os governos. E continuando as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam a esse respeito, em seguida mencionamos a narração de Abi Huraira radiallahu anhu, narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: وما تأمرنا؟ قال: فوا بالبيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم أما استرعاهم. أبي هريرة رضي الله عنه نارك البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. بنو إسرائيل، مش فيش دي إسرائيل، os profetas vinham um após o outro. Cada vez que morria um profeta, vinha um profeta a seguir. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. E certamente não existe depois de mim mensageiro algum. O profeta sallallahu alaihi wasallam nega aqui a existência de profeta depois dele. وَسَتَكُونُ خُلَفَاء فَتَكْثُرُ. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: existirá khulafa, dirigentes, líderes, governantes, fatakthur, e serão bastante, serão muitos. Qalu, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram: wama ta'muruna, o que que tu nos recomendas já, Rasulullah, quando isso acontecer? Existirá muitos governantes, isso quer dizer que haverá fitna. Qala: ful bay'at al-awwal fal-awwal, cumpram com a promessa de obediência ao primeiro, vão dê uma precedência ao primeiro que vier. Wa atuhum haqqahum, e dê a eles o direito deles, dê aos governantes os seus direitos, e dentre os direitos dos governantes é de serem obedecidos, é de serem ouvidos e obedecidos. Veja o que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz a seguir: فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala certamente irá de questionar a eles sobre aquilo, a responsabilidade que ele subhanahu wa ta'ala deu a eles sobre as pessoas. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui diz que Allah subhanahu wa ta'ala é que vai questionar a eles sobre, como é que eles agiram face às pessoas que estavam sobre a sua responsabilidade. Quer dizer que não é teu dever questionar, querer, julgar os governantes. Allah subhanahu wa ta'ala irá de questionar a eles sobre como eles governaram, sobre como eles, trataram as pessoas. O que você tem a fazer é cumprir com os direitos que você tem para com o governante. E dentre os direitos é você ouvir e obedecer aos governantes. Ouvir e obedecer aos governantes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, veja nessa narração, que não incitou as pessoas a dizer: oh, peguem o vosso direito pessoalmente. E se eles não vos darem os vossos direitos, tomem isso pessoalmente, com as vossas próprias mãos. Façam como se diz agora, façam justiça com as próprias mãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Allah subhanahu wa ta'ala irá de questionar a ele sobre a responsabilidade que deu-lhes. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse aos seus companheiros: revoltem-se, procurem fazer golpe de Estado para remover a ele. Isso tudo o profeta sallallahu alaihi wasallam não mencionou. Mas sim, indicou-nos que devemos ser pacientes, ser pacientes e acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala, se eles tomaram algo, por injustiça, cometeram injustiça sobre nós, Allah subhanahu wa ta'ala irá julgar a eles. Não é como dizem Ahl al-Dalal, como diz um dos, dentre esses que chama para revoltas, diz para as pessoas, num dos seus discursos, diz: não esperem a ajuda que caia do céu. Não esperem que a ajuda caia do céu. Vão buscar os vossos direitos com as vossas próprias mãos. Estava a incitar as pessoas para se revoltarem. E veja só que ele até corta, esperança das pessoas. Ele diz que não esperem, ajuda do céu. Vão buscar os vossos direitos com as vossas próprias mãos. Peguem os vossos direitos com as vossas próprias mãos. Vão pedir os vossos direitos aos governantes com as vossas próprias mãos. Incitar as pessoas a criarem caos. E veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Allah subhanahu wa ta'ala irá de questionar a eles sobre aquilo que eles faziam. Allah subhanahu wa ta'ala não está desatento à opressão dos governantes. Portanto, quando a gente diz essas coisas, não desobedecer aos governantes, ouvir e obedecer, não estamos a falar isso porque fomos dado algo pelos governantes. Nós odiamos todos aqueles governantes que são injustos. Mesmo assim, esse ódio não nos leva a fazermos as pessoas se rebelarem contra eles. Pois fazendo isso, estaríamos a causar mal para os muçulmanos próprios e para o próprio Islã. Pois quando se vive num ato de num mundo de caos, onde as pessoas, onde a população e os governantes todos têm armas, como é que é possível viver em paz? Qualquer um pode ir à estrada e tomar domínio de uma determinada zona, e haverá outro grupo que virá, que irá tomar o mesmo lugar. Haverá sempre caos. Isso vive-se hoje em vários países muçulmanos. Tornaram-se alguns países muçulmanos locais onde ficou impossível de governar, pois existem tantas milícias, cada um tem armamento, cada um quer estar, quer obrigar a sua palavra, quer tornar a sua palavra a palavra superior. Sendo assim, nunca há sossego, guerra que nunca acaba, destruição, os muçulmanos ficam dispersos, não são capazes de praticar a sua própria religião num país muçulmano. Isso por quê? Por causa desse caos. É por causa de não seguir os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, a paciência. O profeta sallallahu alaihi wasallam o que disse? A'tuhum haqqahum, fa inna Allaha sa'iluhum amma star'ahum. Daí cumpram com os deveres que vocês têm, sobre eles, dando a eles o direito que eles têm. فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ أَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. Quanto aos vossos direitos, não fiquem preocupados, pois Allah subhanahu wa ta'ala irá de questionar a eles. O muçulmano que acredita no dia de Qiyama, no dia da ressurreição, É fácil para ele entender essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quanto aquele que tem dificuldade na crença da ressurreição, para esse é difícil perceber as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois para ele a justiça deve ser feita imediatamente. É oprimido agora, para ele a justiça tem que ser feita ainda nesse mundo, ainda no instante que ele foi oprimido. Quanto aquele que acredita na ressurreição, ele sabe de que, de uma ou de outra forma, a injustiça que lhe foi feita, ele será dado o seu direito, seja nesse mundo ou no mundo após a morte. E esses indivíduos que se rebelam contra os governantes, a maior parte deles não gosta de ouvir essas narrações que falam sobre ouvir e obedecer aos governantes. Não gostam de ouvir. E quando você menciona essas narrações para as pessoas, eles o que que fazem? Tentam deturpar a sua imagem ou deturpar as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou afugentam as pessoas de ti, dizendo esse é um yani, é um que trabalha para o governante, como alguns dizem agora, ulama, o sultão, os sábios dos governantes. Tudo isso, e esses são slogans que foram dados pelos comunistas e Ahlul Dalal. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos algo e a gente coloca em prática, e vem alguém e diz que esse tá a falar isso porque ele quer seguir, quer algo do governante, ou é dado algo do governante, ou é dado algo do governante. E também numa das narrações, a partir de Zayd ibn Wahab, também narrou a partir de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. البروفيت صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشترى بوش دي مي أثر أثر سون أكيش كي سون أكيش غوفرنانتيش أكيش ليدرش أكيش ديرجنتيش كي تومون الركيزة بوبليكا e as posições públicas, e dão aqueles que eles querem, dão às suas famílias, aqueles que os apoiam. E isso é algo que existe nos dias de hoje. Governantes que dão as posições, não às pessoas que merecem, mas sim às pessoas que são do seu grupo ou partido, como dizem nos dias de hoje. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: existirá esse tipo de pessoas, satakunu ba'di atharatun. Atharatun são esses que dão os postos ou as posições, os empregos aos seus familiares, por mais que não sejam capacitados para tal, mas dão a eles devido ao vínculo familiar, e deixam as pessoas na desgraça. Não há dúvida que isso é opressão. Não há dúvida que isso é opressão. Wa umurun tunkiruna, e existirá também coisas que vocês não irão de gostar. Os governantes virão com coisas que vocês não irão de gostar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado: Ya Rasulallah, kayfa ta'mur man adraka minna dhalika? O que tu recomendas àqueles que irão de encontrar essa época? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tuadduna alhaqq alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Subhanallah, veja esta narração. O profeta sallallahu alaihi wasallam, depois disso tudo que ele disse, de que existirão governantes que levarão a riqueza, darão à sua família, darão os postos à sua família, e existirão coisas que vocês não irão de gostar nesses governantes. Tudo isso é algo que existe nos dias de hoje. E quando os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam se a gente encontrar essa época, o que é que a gente pode fazer? Faça isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Tuaduna al-haqqa alladhi alaykum." Cumpram com o dever que vocês têm sobre eles. "Watas'aluna Allah alladhi lakum." E peçam a Allah subhanahu wa ta'ala o direito que vocês têm sobre eles. Os direitos que vocês têm sobre eles. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse: "Vão buscar os vossos direitos com as vossas próprias mãos." Disse: "Peçam a Allah subhanahu wa ta'ala." Os governantes tomam aquilo que é de direito das pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para as pessoas darem o direito dele, que é obedecer a ele, ouvir e obedecer a ele. Mesmo ele tomando as coisas das pessoas e não dando às pessoas os seus direitos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Quanto aos vossos direitos, tas'aluna Allah alladhi lakum." Quanto aos vossos direitos, peçam a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse governante opressor tomou os vossos direitos, vos oprimiu, vos injustiçou. Peçam isso a Allah subhanahu wa ta'ala. Não disse: "Vão destruir as ruas, vão destruir os edifícios governamentais, vão fazer manifestações." O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse isso. No Islã não existe manifestação. Hoje, quando a água é cortada por um tempinho, as pessoas lá saem em manifestação. O preço de pão sobe e sai em manifestação. Veja que até nos dias de hoje, os governos, por mais que haja injustiça neles, dão às suas populações o básico. As pessoas têm acesso ao hospital, por mais que sejam em alguns sítios hospitais de precárias condições, mas têm acesso ao hospital, têm acesso à escola, têm o básico que eles necessitam para sobreviver. O que fará se fosse o caso, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, de que eles tomam a riqueza toda para eles e os seus familiares e aqueles que os auxiliam e deixam as pessoas na pobreza extrema? O que fará se fosse esse o caso? Mesmo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para as pessoas o quê? Cumprirem com os direitos que têm sobre os governantes. Quanto aos seus direitos, então, que peçam a Allah subhanahu wa ta'ala. Não disse às pessoas: "Vão partir as ruas, vão destruir os carros dos governantes, vão destruir edifícios governamentais." Tudo isso para alcançarem os vossos direitos. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse nada disso. Quer dizer que isso não faz parte do Islã. Essa metodologia destrutiva que existe de manifestação, rebelião, tudo isso não faz parte do Islã. E a gente sabe que quando as pessoas vão se rebelar, vão à rua, vão causar desobediência coletiva, o governante vai enviar militares, vai enviar forças, e existirão pessoas que irão de perder a vida devido a isso. O Islã, como disse na aula passada, dá grande valor ao sangue, à alma da pessoa, e faz de tudo para proteger isso. A gente sabe aqui que os governantes são opressores, não há dúvida. Mas o malefício que vem às pessoas a se rebelarem contra os governantes é maior do que o malefício que o governante faz de tomar o seu direito ou privar as pessoas dos seus direitos. O profeta sallallahu alaihi wasallam o que disse? "Tuaduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Portanto, onde que estão esses que fazem manifestações dessas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam? Os criadores de milícias e coisas do gênero. Onde que estão eles com as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam? Isso tudo mostra-nos de que eles nem têm nada a ver com o Islã. Não têm nada a ver com o Islã. O seu objetivo é somente atingir o poder ou estar sobre o domínio de riquezas. Os seus objetivos são mundanos. Se eles, de facto, estivessem a seguir com o Islã, estivessem a seguir o Islã, nessas reivindicações que eles dizem, vamos fazer jihad, vamos fazer isto, vamos remover esse governante, queremos Estado Islâmico, queremos sei lá o quê. Se eles fossem verídicos nisso, então seguiriam as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Seguiriam as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. E das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles estão bastante distantes. Isso mostra que os seus objetivos não são religiosos, mas sim objetivos mundanos. E eles simplesmente usam a capa do Islã e os slogans que têm a ver com o Islã para cativar ou amolecer os corações daqueles que não compreendem a religião. Veja que eu mencionei na aula passada, mas vamos mencionar novamente de que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, aqueles que de facto seguiram a religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, existiram sahabas que viveram na época de Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Era um grande opressor que existiu na história islâmica. Era muçulmano. Era o quê? Era muçulmano, mas matava tanto muçulmano, oprimia tanto as pessoas. E alguns sahabas viviam na época de Hajjaj. Adiava a oração, fazia oração até no estado de embriaguez. Não existe nenhum sahaba que fez takfir dele. Diz, é kafir, como fazem hoje em dia. Hoje em dia, o governante muçulmano faz pacto, faz existir missões diplomáticas nos seus países, de alguns países europeus. Oh, isto é descrença. Tudo isso é jahal, é ignorância, não conhecem a própria religião. Os sahabas que estiveram na época de Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, nenhum deles rebelou-se contra Hajjaj ibn Yusuf. Companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar viveu na época de Hajjaj. Anas ibn Malik viveu na época de Hajjaj. Todos eles faziam até oração atrás de Hajjaj. Como vem em algumas narrações, certa vez Hajjaj ibn Yusuf fez a oração de Fajr, 2 rakats, depois fez mais 2 e ainda queria aumentar devido ao estado que ele estava de embriaguez. E tudo isso, nenhum companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam ou dos tabi'in fizeram takfir de Hajjaj. As pessoas, quando vieram, certa vez vieram a Anas ibn Malik reclamarem sobre a opressão de Hajjaj. Hajjaj yafal, wa yafal, wa yasfiq ad-dima, wa yanhab al-amwal, wa yafal, wa yafal. Hajjaj ibn Yusuf, mata, mata, faz isto, faz aquilo, dentre as opressões que ele fazia. Toma a riqueza para ele próprio. Tudo isso, Anas ibn Malik, o que disse para as pessoas? Esperu. لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. Quando as pessoas vieram reclamar ao companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas, ele disse: tenham paciência, esperou. لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. Não vem um ano, excepto que aquele que vem depois dele é pior. E isso ele tomou do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aconselhou ele já ter o quê? Paciência. Isso são ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os sahabas, a gente sabe que foram os que mais seguiram os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E só para terminar numa outra narração, certa vez um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam veio, era denominado Salama ibn Zaid الجعفة preguntou o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat 'alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana? Fama ta'muruna?" Ele perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "O mensageiro de Allah, o que fará se vier, o que a gente vai fazer se vier governantes que nos pedem que a gente cumpra com os direitos que a gente tem sobre eles, e eles próprios nos proíbem dos nossos direitos, quer dizer, não nos dão os nossos direitos, nos privam dos nossos direitos. Famata amuruna. Então, o que é que nos recomendas, ya Rasulullah?" O profeta sallallahu alaihi wasallam não respondeu a ele, e ele falou isso 3 vezes. E no fim o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Isma'u wa ati'u, fa inna ma 'alayhim ma hummilu wa 'alaykum ma hummiltum." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Ouçam e obedeçam, fa inna ma 'alaykum kabi, fa inna ma 'alayhim ma hummilu, cabe a eles as ações que eles fizeram." Quer dizer que eles serão dados os pecados, ou serão questionados também sobre aquilo, sobre as responsabilidades que eles tinham, ou das coisas que eles vos privaram. Wa alaykum ma humiltum. E para vós cabe a responsabilidade que vos foi dada, que é de ouvir e obedecer aos governantes. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse a ele: "Oh, revoltem-se, vão pedir os vossos direitos com as vossas próprias mãos", e coisas desse gênero. E veja que Imam Muslim, rahimahullah, no seu livro Sahih Muslim, que a gente conhece, existe um capítulo, Kitab al-Imara, Babu Ta'atu al-Umara wa in mana'u al-Huquq. E ele mencionou a narração anterior, que a gente mencionou há bocado, no seu livro, nesse capítulo: Babu Ta'atu al-Umara wa in mana'u al-Huquq. Capítulo sobre a obediência dos governantes, por mais que eles proíbem os direitos. Hoje vem indivíduos: "Ah, os países muçulmanos não dão direito às pessoas, a gente quer isto, democracia, quer isto, os países muçulmanos só têm opressores." Onde é que eles estão sobre as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e as palavras de A'immat al-Huda? Isso mostra que esses indivíduos estão distantes daquilo que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E você, quando vem com essas narrações, eles dizem: "Ah, da Jassus, esse é um espião. Ah, da ulama sultan, é um sábio dos governantes." Quer dizer que você agora falar das narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, você fica Jassus, enquanto eles próprios é que são espiões. Eles falam isso meia volta, eles próprios que são espiões, espiam a favor do Ocidente, até espiam, são capazes de espiar os próprios muçulmanos e os países muçulmanos a favor dos inimigos do Islã. Portanto, mais uma vez, a crença e a metodologia dos Ahl Sunnah, Ahl Sunnah, os seguidores da Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam, é que faz parte da crença ouvir e obedecer aos governantes muçulmanos, por mais que eles sejam pecadores. E, como mencionei na aula passada, até os governantes que cometem descrença, se remover a eles, irá causar derramação de sangue, então devem ser deixados. Não, quer dizer que não se deve rebelar. Os muçulmanos não se devem revoltar contra ele. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também nos ensinou algo, que é: "La ta'at lil makhluk fi ma'siyat al khaliq." Não existe obediência à criatura naquilo que constitui desobediência ao Criador. E é dessa forma que você deve lidar com os governantes. Se te ordenarem algo que contraria a religião, te ordenarem a beber ou a praticar ou a cometer pecados, você não obedece nisso. Ao mesmo tempo, isso não é o motivo de você se rebelar contra ele e criar, yani, ou chamar para a desobediência ao governante. Vamos parar por aqui e pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque firme na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e que nos faça viver e morrer sobre ela. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.